Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a todos os funcionários, funcionárias da casa, a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e presencialmente também aqui no nosso plenário. Solicito, né, ao senhor primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique, né, a presença dos vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo Prado?
Presente.
Vereadora Aline?
Presente.
Vereador Célio?
Presente.
Vereadora Daniela?
Presente.
Vereador Dr. Fernando? Presente. Vereadora Janaína?
Presente.
Vereador Zé Nilson?
Presente.
Vereador Marco?
Presente.
Vereador Murilo?
Presente.
Vereador Richard?
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Teremos agora 5 minutos, né, para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Ata da sessão anterior aprovada. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura dos recebimentos da senhora prefeita, os recebidos dos vereadores e também os recebidos de diversos.
Projeto de lei complementar número 6/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 005/2023, autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal, autarquias e fundação.
Projeto de lei complementar número 7/2023, Projeto de lei complementar 006/2023, autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro do Magistério Público Municipal.
Projeto de lei ordinária número 12/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei número 005/2023, autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão geral anual e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária número 13/2023, Projeto de lei 0010/2023, autoriza o Poder Executivo a conceder aumento no valor do Vale Alimentação.
Matéria recebida número 36/2023, Prefeitura de Bitinga, ofício número 145/2023. Solicitamos de Vossa Excelência a devolução do projeto de lei número 06/2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder aumento no valor do Vale Alimentação. Já protocolizada nessa Casa de Lei sobre o projeto de lei número 11/2023, para melhor análise do mesmo.
Projeto de lei ordinária 14/2023, mesa diretora, autoriza o Poder Legislativo de Bitinga a efetuar a revisão geral anual e dá outras providências.
Projeto de decreto legislativo número 2/2023, vereador Ricardo Prado, consigna título de cidadão bitinguense ao senhor Edson Rodrigues.
Projeto de decreto legislativo número 3/2023, vereador Ricardo Prado. Projeto de decreto legislativo que consigna título de cidadã emérita à senhora Marlene Aparecida da Silva Elias.
Projeto de resolução número 1/2023, mesa diretora, autoriza o Poder Legislativo a conceder aumento no valor do Vale Alimentação.
Parecer da CCLJR número 5/2023, PLO 216/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável. Relatora é vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 6/2023 ao PLO 217/2022, parecer favorável. Relatoria a vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer da CCLJR número 7/2023, PLO 219/2022, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer favorável. Relatora é vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 8/2023 ao PLO 218/2022, parecer favorável. Relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Indicação número 48/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica o Executivo Municipal, por meio do setor competente, o desentupimento urgente da Boca de Lobo, localizada na rua João Silvestre Custódio, defronte ao número 95.
Indicação número 49, 2023, vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão, José Nilson Viana, indica o setor responsável da Prefeitura Municipal os serviços de roçagem na Praça do Jardim América, localizada entre as vias Rua José Augusto Massola e Avenidas Itálico João Moreale e José Antônio Marrone.
Indicação número 50/2023, vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão, José Nilson Viana, indica ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade de implantar redutor de velocidade na rua Adolfo Tagliatella, de frente ao número 92, na Vila Maria.
Indicação número 51/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica que sejam retirados os galhos e troncos que foram deixados pela Prefeitura na estrada de terra, próximo da APAR.
Indicação 52/2023, vereadores Célia Oristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal a notificação do proprietário do terreno localizado na Avenida Setime Montanari, ao lado do numeral 349, no Jardim Rafaela.
Matéria recebida número 33/2023, Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAE, resposta ao requerimento número 17/2023, da nobre Edil Daniela Branco de Rosa.
Matéria recebida número 34/2023, do SAAI, resposta ao requerimento 14/2023, da nobre Edil Daniela Branco de Rosa, vereadora.
Matéria recebida número 35/2023, Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAE, resposta ao requerimento número 11/2023, da nobre Edil Daniela Branco de Rosa.
Passamos agora para o momento, né, discussão e votação dos requerimentos. Solicito, né, ao primeiro secretário, vereador Fernando, que faça a leitura da matéria.
Requerimento número 48/2023, da vereadora Daniela Branco de Rosa, requerimento de informações sobre o cronograma de limpeza e roçagem de áreas públicas, com os seguintes questionamentos. 1. A roçagem e limpeza da área verde da rua Carolina Gereto da Láqua, esquina com a rua Nagin Elias Ferreira, se encontra dentro do cronograma de limpeza, poda e roçagem das áreas públicas do nosso município? 2. Se sim, quando será realizada a poda, roçagem e limpeza do endereço mencionado?
Requerimento número 48 em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito boa noite a todos da mesa, senhores e senhoras vereadoras. O propósito do protocolo deste requerimento se faz pela necessidade que nós temos, não só da limpeza do local, mas também por uma demanda feita pelos próprios moradores, né, daquela região, que estão inconformados com a escuridão, né, e também a mata que se formou ali às margens do córrego, que muito nos chama a atenção, que é um córrego que o seu leito, eu sempre digo, o seu leito onde deveria passar as águas, né, hoje tem como composição principal muito mato, muitas árvores que nasceram e cresceram ali, e também a presença, inclusive, de sujeira, lixo e muito mato que causa uma escuridão grande aqui neste local que nós colocamos aqui no requerimento, onde uma das moradoras disse que, infelizmente, até criminalidade tem ocorrido na rua em questão. Então, por isso, eu fiz o requerimento e eu peço o acolhimento de todos, senhor presidente.
Sim, vereadora. Requerimento 48, ainda em discussão. Requerimento número 48, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 48, aprovado.
Requerimento número 49/2022, vereadora Aline Sartori, requer informação ao SAMI, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, a respeito da falta de medicamento na farmácia municipal, com o seguinte questionamento. Qual a previsão para restabelecer a entrega adequada dos medicamentos na farmácia municipal?
Requerimento número 49, em discussão. Sim, vereadora.
Vou usar a palavra, presidente.
Pois não.
Colocando aqui meu celular para... Obrigada, senhor presidente. Eu tive, né, a iniciativa de protocolar e colocar aqui na sessão desta noite este requerimento, porque tem aumentado e muito a demanda, né, da população que me procura em relação com essa queixa da falta de medicamento, né, na farmácia municipal que nós temos, que agora, né, está, inclusive, atendendo em outro endereço. Nós temos aqui no site, né, no portal do samesibitinga.sp.gov.br, a lista dos medicamentos que são distribuídos gratuitamente na nossa farmácia municipal. Eu gostaria aqui de até fazer um apelo, aproveitar também a presença do diretor do SAMES, senhor Fernando, que se encontra presente aqui na sessão, de fazer um apelo que, como a própria autarquia disponibiliza, né, os medicamentos que são distribuídos, para que a autarquia também atualize, né, esta informação dos medicamentos que estão em falta, porque a gente entende que nós tivemos vários problemas com insumos que são importados e que houve, não apenas aqui em Ibitinga, né, na questão da gestão municipal, mas também o próprio governo do Estado, na questão da distribuição dos medicamentos, também existe um atraso. Mas, para que a população seja melhor informada e também a título de transparência da administração, eu coloquei, né, este requerimento, alertando sobre a necessidade, sobre a urgência da celeridade nesta aquisição, né, dessa medicação que está em falta, mas que também fica a sugestão para que a administração atualize com a informação dos medicamentos, né, que estão em falta devido à questão dos insumos que são importados, senhor presidente.
Requerimento número 49, ainda em discussão. Requerimento número 49, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Perfeito, parabéns, vereadora. Pode contar. Favorável, com certeza.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 49, aprovado.
Requerimento número 50, de 2023, vereadora Aline Sartori, requer informações ao Executivo Municipal sobre o terreno adquirido pela Municipalidade para destinar à APAR, Associação Protetora dos Animais de Rua de Ibitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, em qual trâmite dentro da Prefeitura Municipal encontra-se a documentação para doação de terreno à APAR? Segundo, o que falta para formalizar a doação de terreno a essa associação? Terceiro, qual a previsão para entrega do terreno à APAR, Associação Protetora dos Animais de Rua?
Requerimento número 50, em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada mais uma vez, presidente. Algumas voluntárias, né, que integram a Associação APAR, que é referência aqui na nossa cidade em relação aos cuidados, né, com os animais de rua, me questionaram porque nós votamos a questão, né, autorizando a prefeitura adquirir uma área perto da saída da cidade, lá da Romão, entrada, né, saída da IBG 030, da Romão Fernandes. E até agora a gente não teve, né, o projeto oficialmente que cede, né, essa área que nós autorizamos a prefeitura adquirir para esta associação. É importante que a prefeitura tenha, né, muita agilidade em relação a esta questão, uma vez que nós sabemos as condições precárias que se encontra, né, que é a sede atual da APAR, numa questão ali de falta de infraestrutura adequada, né? Nós sabemos também o transtorno que causa, não apenas para as pessoas, né, que atuam na associação, mas também para toda a vizinhança ali ao redor do local que hoje em dia está sediado. E então que a prefeitura comece com esse trâmite que é burocrático, porque nós sabemos também que a partir do momento que a área for doada para a associação, os membros, né, terão que trabalhar junto a parlamentares, junto à Câmara Municipal e também junto à prefeitura, para que tenham recursos, né, suficientes para construir a sua nova sede de atendimento, né, dos animais de rua aqui na nossa cidade. Então, que a prefeitura, de fato, localize essa questão e que trabalhe em conjunto com essas voluntárias, né, com as pessoas que estão envolvidas na associação, porque, salvo engano, quando foi para adquirir o terreno, fizeram uma reunião, acertaram todas as questões, né, que envolviam essa compra, e que tão logo essa autorização, né, para a associação seria entregue. Não sei se esse é o termo, entregue, cedida, mas, enfim, que a prefeitura, de fato, encaminhe para a Câmara Municipal. Tenho certeza que essa questão não deve ter sido assim, uma prioridade, né, da administração, agora no começo de 2023, haja vista o tanto de demanda que a prefeitura tem tido, mas que coloque também uma atenção para esta pauta que nós estamos defendendo e atuando junto com a associação.
Requerimento número 50, ainda em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Queria parabenizar inicialmente a vereadora Aline pela iniciativa, né, do questionamento frente à área, uma vez que nós tivemos total apoio desta casa no sentido de aquisição de uma área que fica praticamente ao lado do transbordo de lixo, uma área que é importante para a APA. No entanto, se questiona, né, justamente, né, sediar um espaço de um trabalho maravilhoso que é feito por essa entidade num local que fica distante da cidade, que se questiona, inclusive, a questão do índice do aumento de animais que possam ser abandonados por ser um local distante, podem deixar à mercê da responsabilidade da própria APAR. E uma área que custa em torno de R$500.000, né, que foi proposto e aprovado por esta casa, e que, questionado inúmeras vezes já há meses por membros e voluntárias da APAR, fica aqui um outro questionamento. Se nós temos uma área que não será viabilizada, caso não seja viabilizada para a APAR, e que possam evidenciar um outro local que seja mais próximo da área urbana, mas que seja no local que realmente adequa e coloque todas as instalações necessárias para o atendimento da APA, aquela área também não deixaria de ser oportunamente uma área para que se tenha uma aquisição e uma liberação da CETESB para um possível cemitério. Enfim, fica o questionamento e talvez, né, um estudo a respeito. E, com todo respeito à APA, parabéns. Já foi questionado há muito tempo, já desde os primórdios da aprovação deste projeto. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento número 50, ainda em discussão. Requerimento número 50, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 50, aprovado.
Requerimento número 51/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio de São, José Nilson Viana. Requerimento de informações junto ao Executivo Municipal e ao setor responsável sobre um terreno pertencente ao município que se encontra cercado e impossibilitado de se realizar a capina e limpeza em seu interior, com o seguinte questionamento. Primeiro, é de conhecimento do Executivo Municipal e do setor responsável sobre a existência de um terreno pertencente ao município, o qual é cercado ao redor por cerca de arame, sendo que isso impossibilita que se faça a limpeza e roçagem do mesmo, o qual se encontra com um grande matagal. O referido terreno se localiza entre a Avenida Wilson Pinheiro e as ruas José Nandes Costa, José Pires Oliveira e Inácio Corrêa de Lacerda, no bairro Vila Maria? E segundo, quais medidas serão tomadas para resolver esse problema?
Como requerimento, né, número 51 da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
O requerimento do vereador presidente Ricardo Prado está em discussão.
Sim, presidente.
Pois não.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Esse terreno mencionado, né, algum tempo, já vai vários meses, né, ou anos, né, a gente pode dizer dessa maneira, que vem sendo discussão, né, e preocupação, né, pelos moradores, aonde os moradores nos solicitam e reclamam, né, da situação que se encontra esse terreno ali no início, né, da Vila Maria, entre as ruas mencionadas no requerimento. Um dos grandes problemas que temos naquele local é que o terreno está cercado, né, é um terreno do município, é um terreno que está cercado e não tem como, né, os tratores entrarem para poder fazer a roçagem. E, com isso, o que está acontecendo? Muitas pessoas que por ali passam, infelizmente, alguns acabam jogando lixos descartáveis nesse local. Está tendo muito aparecimento de escorpiões, baratas, aranhas, que estão, esses insetos, né, adentrando a casa dos moradores que ali moram ao redor. E, por isso, né, mais uma vez, fui procurado, né, pelos moradores, pedindo, né, a providência ao executivo e ao setor responsável sobre essa questão, que precisa ser tomada uma atitude com muita urgência. Obrigado, presidente.
De nada. Ainda em discussão?
Uma palavra, presidente?
Pois não, Célio.
Bom, eu tenho 40, esse ano eu completo 45 anos. Eu sou nascido e criado na Vila Maria. Essa região, ela está abandonada desde quando a gente era criança. E, pelo que eu vejo, vai continuar. Naquela região não é feito nada. Eu já fiz um requerimento questionando sobre o calçamento, já que o fluxo ali na Wilson Pinheiro é muito grande, principalmente para as pessoas que moram no Aurora e bairros vizinhos ali. Então, acho que já passou da hora do pessoal tomar um rumo ali. Para quem mora principalmente ali, antigamente era situado como nosso teto. Agora está tudo englobado como Vila Maria. Então, até agora, não se vê nada. Naquela região da igreja congregação, começaram a mexer algo ali, tipo calçamento. Mas eu não vejo a mesma coisa nos outros terrenos. Então, fica aqui, parabéns aí, vereador. Mas o nosso questionamento também, hoje também como no poder público, mas também como morador do bairro também, né, meus familiares ainda estão lá, vereadora Janaína também, né, tem familiares ali. Então, que eles tomem providência, porque essa região, principalmente, precisa fazer alguma coisa, né, principalmente na parte de calçamento, que já foi um requerimento.
Ainda em discussão? Em votação, Ricardo Prado.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Ricardo Prado.
Obrigado, vereador.
Requerimento número 52, 2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requerimento de informações sobre o número de casos de dengue no município de Ibitinga. Com seguintes questionamentos. Número 1, qual o número oficial de casos confirmados da dengue e outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito em nosso município no ano de 2022 e no ano de 2023, até a data do recebimento desse documento em mãos? Segundo, a administração municipal estima que esse número oficial possa ser ainda maior? Em caso positivo, qual a estimativa? Terceiro, o que será feito daqui para frente para se evitar novas epidemias? Quarto, de que forma o Poder Legislativo pode colaborar com o Executivo para acabar com esse grave problema que tanto tem afligido nossa população?
Requerimento número 52, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Mais uma vez, obrigada. E a todos que nos acompanham, tanto aqui pelo plenário, nesta noite, como pelas redes sociais. O motivo do registro deste requerimento face ao número de casos de dengue confirmados em nosso município é porque nós não temos nenhum dado dando a transparência sobre o número de casos, e aonde eu consegui localizar constavam pouquíssimos casos, porém, diante do contexto de pessoas que normalmente conversamos todos os dias, é sabido que muitas pessoas contraíram dengue nas últimas semanas. E o número não bate, né, justamente com essa proposta que é feita pelo portal Transparência. Então, diante disso, pelo portal oficial, né, que fala sobre a questão das epidemias, enfim, do setor de endemias. Então, neste caso, eu solicito este número referente ao ano de 2022 e também ao ano de 2023, para que a gente possa viabilizar propostas e também ações no sentido de melhorias, né? Porque, afinal de contas, nós estamos com muito problema com mato alto, nós estamos com problema de roçagem no município, estamos com muitas denúncias e reclamações frente à presença de animais peçonhentos, como ratos, escorpiões, e também a questão da presença do mosquito. Então, o que está se fazendo neste momento para poder minimizar estes efeitos? Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 52, ainda em discussão. Requerimento número 52, em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Favorável também, senhor presidente.
Requerimento número 52, aprovado.
Requerimento número 53/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informação à Prefeitura Municipal sobre a possibilidade de instalar caixa coletora de lixo na Rua Maria Rosa de Jesus Casimiro, na Vila Maria, com os seguintes questionamentos. Questionamento: qual a possibilidade do setor responsável instalar caixa coletora de lixo na Rua Maria Rosa de Jesus Casimiro, na Vila Maria?
Requerimento número 53, em discussão. Requerimento número 53, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 53, aprovado.
Requerimento número 54/2023, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações ao Executivo Municipal sobre o ponto de ônibus da rua Katsumi Tal, no bairro Santos Pedito, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento do Executivo Municipal que a cobertura do ponto de ônibus da rua Katsumi Tal, no bairro Santos Pedito, foi feita com as doações de telhas dos moradores do bairro? Segundo, qual a possibilidade do setor competente da Prefeitura Municipal realizar a manutenção desse ponto de ônibus com urgência?
Requerimento número 54, em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
A falta de manutenção desse ponto de ônibus vem prejudicando os alunos que muito utilizam deste local, frente à questão da presença de tantas chuvas que nós estamos nesse período chuvoso, ou mesmo em dias de muito sol também. E, simplesmente, os alunos chegam às escolas, segundo os pais que me procuraram sobre essa questão do ponto de ônibus, praticamente molhados, encharcados, aí, devido à questão das chuvas, por exemplo. E, com isso, é fato que o local não consegue abrigar a todos, né? E no local também temos muitos furos, gerando goteiras, o telhado, que são algumas telhas, foram doações dos próprios moradores do bairro, que fizeram ali uma cobertura improvisada, porque não tinha cobertura. E no ano passado, em agosto do ano passado, eu ainda solicitei, inclusive, que fosse feita a solda, porque nós estávamos com os bancos totalmente prejudicados deste ponto de ônibus, enferrujados, que poderiam causar, inclusive, acidentes ali com os alunos que muito frequentam para aguardar o transporte escolar. Então, diante disso, mais uma vez eu reforço a necessidade do cuidado. Nós já não temos, nós não temos uma eficiência, ou temos uma ineficiência na questão do transporte público, e com a questão do transporte escolar, as crianças muito utilizam deste local, onde os pais levam para aguardar, né, a chegada dos ônibus ou das vans, os coletivos, e, em razão disso, o ponto de ônibus deveria, no mínimo, estar, né, decentemente atendendo, né, com as suas adequações para acolhimento desses alunos. Era isso, senhor presidente.
Requerimento número 54, ainda em discussão. Requerimento número 54, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 54, aprovado. Agora vamos para as leituras das moções.
Moção número 55/2023, vereadores Dr. Fernando Inácio, Célia Edição, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado. Moção de aplauso à senhora prefeita municipal pelo reajuste de 60% no vale alimentação dos servidores públicos e 7% no salário, sendo uma decisão tomada em conjunto com vereadores, sindicato e servidores e equipe técnica da prefeitura.
Moção número 55, em discussão.
A palavra, presidente.
Sim, vereador.
Obrigado, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, ao público aqui presente. Uma moção que eu gostaria de deixar bem explicado, que nada mais que os funcionários merecem. Tem que ser feito o reajuste, sim. Tem que ser valorizado o funcionário. Mas essa moção que eu estou indicando aí, junto com os meus pares aqui, é pela receptividade e respeito que a prefeita Cristina teve com a Núcia, que fez um belíssimo trabalho de articulação com os funcionários, com a equipe da prefeitura. A princípio, a equipe técnica da prefeita passou um valor até para repassar para elas, para eles, para o sindicato. A Núcia, com a sua equipe também, com a Donise, o pessoal, muito inteligente, e também fazendo seus cálculos, por tanto tempo não ter um reajuste correto do salário, foi uma forma que o sindicato entendeu que precisava chegar alguma coisa equiparada a um salário, nada mais que é a comida, né? É o vale de alimentação. Então, foi procurada essa casa, o pessoal do sindicato, alguns vereadores na quarta e o restante na quinta. Então, foi um trabalho de todos os 10 aqui, que teve um trabalho junto com o sindicato. E a prefeita foi muito receptiva, entendeu, passou à frente da equipe técnica e ela concedeu essa valorização dos funcionários que merecem muito. Se Deus quiser, aí com os anos vão passando, com a estruturação de cargo que a prefeitura está fazendo, cada vez mais o funcionário tem que ser valorizado. Numa empresa, o que você tem mais que investir é em funcionário. Depois é em material, que quem faz funcionar é o funcionário. Funcionário que faz funcionar. Então, essa moção de agradecimento pela receptividade, pelo entendimento da prefeita e pelo respeito que ela teve pelos vereadores e teve pelo sindicato, principalmente, que estava aí à frente dos funcionários. Só isso, presidente.
Moção número 55, ainda em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Eu quero, sobretudo, com todo respeito à apresentação desta moção, né, pelo vereador Dr. Fernando e demais assinaturas em conjunto que foram realizadas aqui pelos senhores nobres pares. No entanto, nós podemos observar que o trabalho que foi desenvolvido em conjunto, né, com o sindicato e também com a Câmara, trouxe a representatividade necessária para que se obtesse um êxito na elevação do ticket de alimentação. Haja visto que isso foi pauta da nossa reunião que nós fizemos com o sindicato na última quarta-feira, o que acabou culminando na reunião de sexta. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas tivemos representantes da casa, que eu acho que isso faz uma somatória de igualdade em termos de representação, e que nos levou realmente a conquistar essa possibilidade, porque entre as reuniões que já foram realizadas entre o sindicato e a prefeita, que não era possível, e depois ela mesma fez uma reunião conosco, aquela reunião que era para nos convencer à aquisição do cemitério e que foi englobado este projeto que falava sobre o ticket, que não era possível devido à questão do impacto orçamentário e mesmo também à questão da reposição salarial frente aos 5,71 da inflação que nós tivemos no último... 5,79, desculpa, da inflação que nós tivemos registrada nos últimos 12 meses, é praticamente notório que isso foi realmente uma decisão, porque tivemos um conjunto de representatividades, principalmente o envolvimento de Câmara com o sindicato, porque o sindicato, com todo o esforço e com todo o trabalho que vinha desenvolvendo, não estava conseguindo chegar num denominador junto à prefeita, e foi através do Poder Legislativo, da somatória de todos nós aqui, sem sombra de dúvida, e também com a imprensa, demonstrando todo o orçamento e todas as conquistas que prefeitos de toda a região estão realizando junto à valorização do funcionalismo, que eu acho que realmente trouxe a consciência, e aí, finalmente, como a canetada final do Executivo, se possibilitou a elevação do ticket. Então, eu acho que a representatividade da Câmara, neste momento, foi muito importante, frente até uma possibilidade de paralisação que foi levantada na última reunião que nós tivemos na Câmara com o sindicato. Era
só
isso.
Só um adendo, presidente. Vereadora.
Pois não.
A canetada é, afinal, sim, só que essa casa aqui que tem a tinta que vai fazer escrever, porque se não passar aqui, aí não tem nada aprovado. Obrigado, presidente.
Com toda certeza. Moção número 55, ainda em discussão. Moção número 55, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Moção número 55, aprovada. Toda matéria lida até o momento será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para a tribuna livre dos vereadores. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para a tribuna livre? Vereadora Daniela? Mais alguém? Mais algum vereador, vereadora? Com a palavra, a vereadora Daniela.
Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez aqui, boa noite aos que nos acompanham e que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O propósito do uso da Tribuna Livre desta noite se faz frente a uma ajuda que nós tomamos como iniciativa neste final de semana, que foi uma campanha idealizada através da Rodonaves, aqui unidade de Bitinga e também as demais unidades dessa importante empresa de transporte que nós temos, que se colocou à disposição para realizar o transporte de doações oriundas da população frente às famílias afetadas pelas chuvas no litoral norte. E com isso, como Bitinga, sendo a capital nacional dos enxovais, nós podemos aí fazer um apelo à sociedade local, através de empresários, através de microempresários, através da população em geral, na ajuda em alimentos, água mineral, itens de higiene e, sobretudo, lençóis, fronhas, itens, como travesseiros, que também serão usados para trazer um pouco mais de dignidade àquelas famílias que foram vitimadas pelas questões das chuvas intensas ocorridas no final de semana, que culminou, até este momento, a 46 mortes e ainda 40 pessoas que estão desaparecidas frente a um trabalho desenvolvido pela Defesa Civil de todo o Estado de São Paulo, juntamente com o Governo do Estado. Então, diante disso, nós lançamos hoje essa campanha, juntamente entre, não só na representatividade enquanto jornalista, mas também como vereadora, me coloquei prontamente à disposição, mas juntamente com o Grupo Roque de Rosa de Comunicação, Rodonaves, e também a população de Bitinga, frente à ajuda a estas pessoas. Como ponto de coleta, nós temos pontos importantes, a exemplo da Rodonaves, que fica no Jardim Nações Unidas. Eu vou passar o endereço, inclusive, aqui, para facilitar. Fica ao lado do Rei da Lata, inclusive, que eu acho que fica mais fácil para que as pessoas possam se localizar. E também temos como ponto de coleta na Rua Capitão João Marques, que é justamente nas emissoras do Grupo Roque de Rosa de Comunicação. A Rodonaves fica na Rua Antônio Menegues, 1426, Jardim Nações Unidas. Temos também Sorveteria do Palhares, Avenida Jornalista Roque de Rosa, 617, no Centenário. Também Polo Autoescola, que se colocou à disposição como ponto de coleta na Rua Doutor Teixeira, 303, Loja 3, Centro de Bitinga. E demais pontos que estamos aí abertos para que a população possa contribuir. Graças a Deus, hoje já recebemos muita ajuda que foi levada até a emissora. Então, a nossa alegria em estar desenvolvendo esse trabalho, porque certamente não poderemos aí, né, minimizar a dor das pessoas e famílias que perderam entes queridos, mas procuramos, de alguma forma, trazer um pouquinho de dignidade a essas pessoas. Era isso, senhor presidente.
Não havendo, né, mais nenhum vereador, vereadora que pediu, né, o uso da palavra, da tribuna livre, passamos agora, né, para os 15 minutos de intervalo, para que os vereadores e vereadoras possam, né, analisar os requerimentos de urgência que estão, né, no sistema, né, no sistema do computador de cada um dos senhores e senhoras. Mais uma vez, né, uma boa noite a todos. Estamos retornando aos nossos trabalhos, né, nessa noite. E solicito, né, ao vereador, o primeiro secretário, o senhor Fernando, que verifique a presença dos nobres vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, o senhor Fernando, que faça, né, a leitura, né, do requerimento, né, da matéria em pauta. É o requerimento número 55. Só confirmando aqui. Aqui a ordem do dia.
Requerimento número 55/2023. Vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Requerimento de urgência especial ao projeto de resolução número 1/2023. Autoriza o Poder Legislativo a conceder aumento no valor do Vale Alimentação. Autoria, mesa diretora.
Então vamos para a votação, né, do requerimento de urgência do projeto de resolução número 1/23. Vereador Ricardo Prado, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 55, aprovado. Coloco como relator o vereador José Nilson.
Requerimento número 56/2023. Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar número 7/2023, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro do Magistério Público Municipal.
Então vamos para a votação do requerimento número 56 ao PLC 7/23. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de, requerimento de urgência especial número 56, aprovado. Temos como relator o vereador Richard.
Requerimento número 57, 2023. Vereadores Murilo Bueno, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Requerimento de urgência especial, PLO 13, 2023, que autoriza o Poder Executivo a conceder aumento no valor do Vale Alimentação.
Então, vamos para a votação ao PLO 13/23, requerimento número 57. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 57, aprovado. Tendo como relator o vereador Marco.
Requerimento 58/2023, vereadores Murilo Bueno, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Requerimento de urgência especial a PLO 12/2023, que autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão geral anual e da outras providências.
Então vamos para a votação, né, do requerimento número 58, ao PLO número 12/23. Vereador Ricardo Prado, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 58, aprovado. Temos como relatora a vereadora Janaína.
Requerimento número 59, 2023, vereadores Richard Porto de Rosa, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial ao projeto de lei complementar número 6, 2023, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação.
Então vamos para a votação do requerimento de urgência especial ao PLC 6/23, requerimento número 59. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial número 59, aprovado. Tendo como relator o vereador Célio.
Requerimento 60/2023, vereadores Richard Porto de Rosa, Aline Sartori, Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado. Requerimento de urgência especial ao projeto de lei ordinária número 14/2023, que autoriza o Poder Legislativo de Ibitinga a efetuar a revisão geral, anual e da outras providências de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal.
Requerimento de urgência especial ao PLO 14/23, requerimento número 60, em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento número 60, aprovado. Tendo como relator o vereador Fernando.
Requerimento número 61, 2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio e Janaína Bastos. Requerimento de urgência especial ao PLO 15/2023.
Requerimento de urgência especial ao PLO 15/23, requerimento número 61, em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento de urgência especial número 61, aprovado. Tendo como relator o vereador Murilo.
Requerimento número 62/2023, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Oreção, Dr. Fernando Inácio, Janaina Bastos, José Nilson Viana. Requerimento de urgência especial ao PLO 8/2023.
Requerimento de urgência especial ao PLO 8/23, requerimento número 62 em votação. Senhor Fernando?
O vereador, presidente. Gostaria de dar uma explicação. Nós temos dois projetos aqui de suma importância. Não é hora de fazer explicação do projeto em si, mas é o número 8 e o número 5, que é sobre a Francisca Simões, a reforma. E também tem outro. É uma explicação só. Que nós votamos a favorável, só que nós fomos ver o anexo e não veio. Não sei se foi erro do sistema, o que for. Então, nós, mesmo que assinamos como sendo o regime de urgência, nós estamos, na minha parte, votando o contrário.
Então, votação do requerimento de urgência especial ao PLO 8, né, /23, requerimento número 62. Vereador Ricardo, contra. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Contra.
Vereadora Daniela.
Contra.
Vereador Fernando.
Contra.
Vereadora Janaína.
Contra.
Vereador José Nilson.
Contra.
Vereador Marco.
Contra.
Vereador Murilo.
Contrário.
E vereador Richard.
Contrário.
Requerimento de urgência número 62, rejeitado.
Tá, joia.
Agora é o 6, né?
Projeto de lei complementar número 6/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 005/2023, autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal, autarquias e fundação.
Projeto de lei complementar número 6/23, em discussão.
Pode repetir a ementa, por favor, secretário.
Autoriza, né, o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de comissionados da Prefeitura Municipal, autarquias e fundação.
Vereadora, você gostaria de iniciar a justificativa?
Era esse mesmo, o PLC 5.
Então, projeto de lei complementar número 6/23, continua em discussão. Projeto de lei complementar, né? Número 6/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei complementar número 6/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 12/2023. Projeto de lei número 005/2023 autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral, anual e da outras providências.
Isso. Não. Projeto de lei complementar número 12/23 em discussão. Projeto de lei ordinária número 12/23 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei ordinária número 12/23 foi aprovado.
Projeto de lei complementar número 7/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 006/2023, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro do Magistério Público Municipal.
Projeto de lei complementar número 7/23, em discussão. Projeto de lei complementar número 7/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei complementar número 7/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 13/2023, projeto de lei 0010/2023, autoriza o Poder Executivo a conceder aumento no valor do Vale Alimentação.
Projeto de lei ordinária número 13/23, em discussão. Projeto de lei ordinária número 13/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei ordinária número 13/23 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 14/2023, mesa diretora, autoriza o Poder Legislativo de Bitinga a efetuar revisão geral anual e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 14/23, em discussão. Projeto de lei ordinária número 14/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei ordinária número 14/23 foi aprovado.
Projeto de resolução número 1/2023 da mesa diretora autoriza o Poder Legislativo a conceder aumento no valor do Vale Alimentação.
Projeto de resolução número 1/23 em discussão. Projeto de resolução número 1/23 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de resolução número 1/23 foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 15/2022, vereador Ricardo Prado, consigna título de cidadão emérito ao senhor João Carlos da Silva, o Motoca.
Só aguardando um instantinho, peço, né, a paciência dos senhores e das senhoras, que o projeto de lei ordinária número 15/23, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados, né, pela lei municipal, ainda não se encontra no sistema.
Projeto de lei ordinária número 15/2023 da Prefeitura de Ibitinga. Projeto de lei 009/2023 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 15/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente aprovados pela Lei Municipal número 5.457, de 14 de dezembro de 2022, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes e da outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente aprovados pela Lei Municipal 5.457, de 14 de dezembro de 2022, no montante de R$ 3.378.900, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes conforme as classificações.
Então, projeto de lei, ordinária número 15/23, em discussão. Projeto de lei ordinária número 15/23, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Projeto de lei ordinária número 15/23 foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 15/2022, autoria de Ricardo Prado, vereador, consigna título de cidadão emérito ao senhor João Carlos da Silva Motoca.
Como o projeto de lei, né, é da minha autoria, eu passo a presidência, né, para o vereador José Nilson Viana.
O projeto, ele possui duas emendas modificativas, uma do vereador Marco Antônio da Fonseca, que consigna título de cidadão emérito ao senhor João Carlos da Silva. E também tem a emenda número 2 da Comissão da Constituição. E na emenda número 1, artigo 2º, referido título do cidadão emérito, será entregue ao homenageado em sessão solene da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga ou em local a ser definido.
A emenda número 1 está em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A emenda número 1 foi aprovada.
Acho que só lembrando, né, Shirley, quando a emenda, né, número 1 é ela aprovada, vota primeiro a número 2, é isso? Certo, certo. Então, automaticamente, aprovando a número 1, já aprova a número 2 também, não? Fazer a votação da número 2 também.
Presidente, posso falar. Teve um erro de comunicação nosso aqui com o sistema pessoal da Shirley. O que foi lido foi a emenda número 2, a emenda do Marco Fonseca, como eu li o item. O vereador vice-presidente, ele leu a primeira. Então, eu gostaria de novamente, né, Shirley? Isso. 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 A emenda de votação foi da emenda do Marco Fonseca.
Isso.
Emenda número 2 em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
Emenda modificativa
número 2 foi aprovada.
Emenda modificativa número 1, agora de Comissão Constituição, Legislação, Justiça e Redação, a emenda modificativa ao PDL 15/2002, consigna título de cidadão emérito ao senhor João Carlos da Silva. Artigo número 1, em conformidade com a resolução número 2931 de 12 de julho de 2005, fica outorgado o título de cidadão emérito ao senhor João Carlos da Silva Motoca, por conta de sua profissão, experiência, prestígio, trabalho e serviço desenvolvido, tendo se destacado no esporte e, por isso, digno desta honraria.
Emenda número 1 em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Super favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
A emenda número 1 foi aprovada. Projeto de decreto legislativo número 15 de 2022, Ricardo Prado, conseguindo título de cidadão emérito ao senhor João Carlos da Silva Motoca, está em discussão.
Qual a palavra, presidente?
Pois não.
É um título, João Carlos Motoca, que muitos conhecem, pai da nossa querida Rafa aqui, mas poucos em Bitinga entendem quem é o João Carlos Motoca. Eu, Murilo, Ricardo, vivemos no mundo do futebol, jogamos futebol, amador a vida inteira. O João Carlos Motoca foi uma referência para a Ibitinga, assim como o Ney, também com o Marcinho Xuxa e outros que foram profissionais. Mas João Carlos Motoca jogou junto com Sócrates, início de carreira, no Botafogo, fez gol na Vila Belmiro, para poucos, né? Se não me engano, jogou até contra o... Saiu na figurinha do chiclete ping-pong, é para poucos, não é verdade? Eu acho que jogou até contra o Pelé, não foi, Rafa? Jogou. Então, para nós, assim, esportistas, é uma honra enorme de dar um título pro Motoquinha, Motoquinha com carinho, que a gente tem uma estima enorme para ele. Se você daquele tamanho, você não dá nada, com a bola no pé, comia a bola. Então, parabéns.
Permite uma parte,
por favor.
Não se esqueçam do Murici, tá? Porque foi ele quem deu uma... Eu não diria... Ah. É, na verdade, foi. Acabou tirando o Murici.
Murici, jogador de São Paulo. Né?
Da Copa. É. Pronto. Justamente. Lembramos também. Mas Motoca fez história.
Vou dar uma moção de repúdio ao Murici. Parabéns, vereador. Título muito bem dado.
É, com toda certeza, né, peço a palavra também, senhor presidente.
Pois não.
É, achei muito, né, da minha, assim, importante fazer essa homenagem, né, por Motoca. Sempre, né, estamos conversando com ele, sempre estamos ali no ginásio de esportes, diariamente ele está ali trabalhando, né, ensinando os meninos que têm, né, a vontade de um dia ser um jogador de futebol, treinando, né, educando, ensinando, orientando a melhor forma possível, né, para que os mesmos possam seguir o bom caminho. É, peço a licença de todos, né, tenho uma pequena biografia aqui para poder entender um pouquinho, né, melhor um pouco a história, né, do Motoca. decidi, né, fazer essa homenagem, uma por já conhecê-lo, e um dia vindo, né, para a Câmara Municipal, numa terça-feira, vindo para a sessão, escutando, né, um programa de esporte esportivo aqui de Bitinga, e liguei o rádio, quem estava falando, né, João Carlos Motoca, contando toda a sua história, toda a sua trajetória, né? E por que não, né, indicarmos, né, uma pessoa tão importante da nossa cidade, que já jogou em vários times, né, do nosso país, né, que é uma referência, por que não dar uma homenagem tão merecida a alguém, né, como João Carlos Motoca? Então, peço a licença de todos, né, para poder fazer uma breve leitura aqui da sua biografia. João Carlos da Silva nasceu na cidade de Bitinga, em 25 de junho de 1951. Quando tinha apenas 8 anos de idade, uma tragédia marcou sua vida. Seu pai tirou a vida de sua mãe e, após isso, sumiu. João foi criado pelos avós, Dona Jacira e o seu José de Lima, e pelo tio Nelson Francisco de Lima, uma família simples e humilde, preocupada em garantir a sobrevivência do pequeno garoto, minimizando as dores e revoltas causadas pelo trauma da tragédia. A avó conseguia atingir o seu objetivo. João era bom garoto, com as mesmas atitudes de uma criança da sua idade. Só tinha um defeito: gostava de bola mais que o normal. Foi muito difícil fazer com que ele terminasse o curso primário. A intenção era arrumar-lhe algum tipo de serviço para que não ficasse solto pelas ruas da cidade. Isso foi impossível. O avô tentou colocá-lo na mercearia de um amigo para aprender o ofício. Tentou também fazê-lo trabalhar na torrefação de café, vizinha à padaria onde trabalhava o tio. Cada tentativa era interrompida depois de muitas reclamações. O menino não apareceu hoje. Ele sempre desaparecia dos serviços que lhe arrumavam para dizer presente, né, nos treinos do time de futebol do padre. João não perdia uma aula de catecismo, única exigência para poder jogar bola, né, no time da Cruzada Infantil da paróquia. Isso eu não conhecia. João só conseguiu parar em 2 empregos quando jovenzinho. O primeiro como entregador de pão. A distribuição terminava cedo e ele ficava mesmo o resto do dia livre para bater sua bola. O outro foi na panificadora São Paulo, porque ia e voltava junto com o tio. E também porque conseguiu um lugar no time de salão de futsal da padaria. Sua ida para a panificadora acabou definindo o rumo de suas pretensões. Darcy de Biasi, dono da padaria, também dirigente do Clube Rio Branco, clube de futebol de Bitinga, tinha as boas relações no futebol e se interessou em encaminhar João. Numa de suas idas a Araraquara, encontrou Vail Mota e recomendou-lhe o menino, então com 16 anos. Dias depois, João se tornou o Ibitinguinha, meia esquerda do juvenil da Ferroviária. Em 1969, João retornou a Ibitinga e viveu sua segunda grande fase no futebol da cidade. Foi campeão pelo Sport Clube Rio Branco. Em 1972, João chegara no Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. O grande sonho de João Carlos, que era jogar em um time da divisão principal. Foi lá que o Ibitinguense ganhou espaço e conquistou, no ano de 1977, o título Cidade de São Paulo, derrotando o time do São Paulo. Lá ele ganhou do pai do Sócrates, né? O eterno doutor Sócrates, ele ganhou o apelido de Motoca, porque ele corria muito. Era o pulmão do Botafogo. Em Ribeirão Preto, teve o seu primeiro casamento, o qual lhe deu como frutos 2 filhos, Mayra e Fabrício,
e um neto, o Lucas, filho de Fabrício. João, em um acidente, acidentou-se numa partida de futebol. E como na época as cirurgias não possuíam as tecnologias de hoje, sua carreira ficou comprometida. O término do relacionamento, somado ao acidente em campo, trouxeram João de volta a Ibitinga. Foi quando conheceu Fátima Macedo. Alguns anos depois, se casaram e o fruto dessa união, que dura há 33 anos, tiveram a filha Rafaela. O que ainda dura em João Carlos Motoca também é o amor pelo futebol. Hoje, aos 72 anos de idade, João esbanja saúde e disposição e trabalha como monitor de práticas esportivas pela Prefeitura Municipal de Ibitinga. João tem o desejo de realizar sonhos e sempre que vê uma criança com o brilho nos olhos pelo futebol, se emociona e faz de tudo para ajudá-lo sem receber nada em troca por isso. Motoca ainda mantém boas relações com o time do futebol do Botafogo de Ribeirão Preto. E sempre que surge uma oportunidade, leva os meninos, como costuma chamar os alunos, para os testes de futebol. E também no Botafogo, que João Motoca sempre retorna para receber homenagens pelo grande feito em 1977. João costuma dizer que os sonhos não envelhecem, que a alma de menino sonhador ainda existe dentro dele. Luta todos os dias, com muita fé, testemunhando tudo o que passou em sua vida e mostrando que com força de vontade, respeito e obediência é possível alcançar os desejos do coração. Então, aqui foi uma pequena, né, biografia da história, né, no qual vivenciou João Carlos Motoca durante a sua carreira no futebol e continua ainda trabalhando, né, pelo esporte. Então, eu peço, né, o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para que esse projeto seja, né, aprovado nessa noite.
Ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Com certeza favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto com a emenda foi aprovado. Retorno a presidência ao presidente Ricardo Prado.
Obrigado, vereador José Nilson.
Só falar uma palavra para o Motoca, que eu não votei, mas eu também sou favorável. Viu? Parabéns, João.
Projeto de decreto legislativo número 19/2022, vereadora Janaína Bastos, consignada título de cidadã ibitinguense a senhora Áurea Fernandes.
O projeto de lei, né, de decreto legislativo número 19/22, também contém duas emendas, né, no qual o secretário vai fazer a leitura no momento.
Altera a redação do artigo 2º do PDL número 19/2022, ficando com a seguinte descrição. Artigo 2º, o referido título de cidadã ibitinguense será entregue a homenageada em sessão solene na Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga ou em local a ser definido. Vereador Marco Fonseca.
Esse foi... Então, vamos, né, para a discussão da emenda número 2. Votação da emenda número 2. Vereadora Aline. Votação da emenda número 2.
Pode seguir, presidente, por gentileza?
Sim, sim. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Presidente, eu também favorável.
Então tá. Obrigada. Bom, vereadora. Emenda número 2 foi aprovada. Passamos, né, a leitura da emenda número 1, para que todos possam ter um entendimento também, né?
Emenda número 1 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa. Primeiro fica alterado o capítulo do artigo 1º do PDL 19/2022, ficando com a seguinte redação. Artigo 1º, em conformidade com o estabelecido na Resolução 2931, de 12 de julho de 2005, fica consignado à senhora Áurea Fernandes o título de cidadã pitinguense como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados em benefício da população pitinguense e cooperação para o desenvolvimento e progresso do município. E, em segundo, fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º do PDL 19/2022. As justificativas, emendas apresentadas têm o propósito de tornar a propositura juridicamente viável, uma vez que o artigo 4º é inconstitucional, como também de agregar ao projeto de lei municipal 4.988, de 15 de janeiro de 2020, que aborda sobre o assunto. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação.
Então, vamos para a discussão da emenda número 1 do projeto de decreto legislativo número 19/22. Emenda em discussão. Emenda em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Emenda número 1 foi aprovada. Projeto de decreto legislativo número 19/22 em discussão. Projeto de decreto legislativo número 19/22, que consigna título de cidadã ibitinguense à senhora Áurea Fernandes, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Projeto de decreto legislativo número 19/22 foi aprovado. O primeiro secretário, o vereador Fernando, vai fazer a leitura, né, de uma moção, moção de pesar, é isso?
Isso.
Que ficou, né, para trás e vai fazer a leitura da mesma no momento.
Moção número 57, 2023, moção de pesar pelo falecimento da senhora Gislaine Patrícia Lima da Silva. Dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Roberto Aristão, Adão Ricardo, José Nilson Viana, Richard Porto de Rosa, Murilo Cavalheiro, Janaína, vereadora Aline, vereadora Daniela Branco de Rosa e vereador Dr. Fernando Inácio. Faleceu no dia 16 de fevereiro de 2023, a senhora Gislaine Lima da Silva, pessoa excepcional que continuará em nossas lembranças. A senhora Gislaine Patrícia Lima da Silva deixou o esposo David e os filhos Rafael, Richard e Isabelle. Ela, que era uma mulher de um coração bondoso, trabalhador, humilde, querida pelos amigos e familiares, deixa um lindo legado pautado na honestidade e carisma, será sempre lembrado com muito amor e carinho por todos que aqui ficaram com a dor de sua partida. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esses vereadores não poderiam deixar de se associar ao seu pesar, aqui manifestando seu profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados, desejamos a paz, o consolo e a força de fé. Reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a alma da senhora Gislaine Patrícia de Lima da Silva descanse em paz.
Muito bem. Passamos agora para a explicação pessoal. Cada vereador e vereadora tem 5 minutos para falar sobre algum assunto pessoal que gostaria de colocar em pauta nessa noite. Algum vereador fazer uso da palavra, explicação pessoal? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos na referida sessão. Convoco os nobres vereadores e vereadoras para a próxima sessão, que será realizada no dia 28 desse mês corrente, às 19 horas, na Câmara Municipal de Bitinga. Somente para lembrar também que, nesse mês, dia 25, temos como aniversariante o funcionário dessa casa, Wilton, e no dia 26 faz aniversário também o funcionário Rodrigo. Lembrando a todos que temos audiência pública nessa sexta-feira, aqui nessa Casa de Leis, às 18 horas, e temos outra audiência pública também na segunda-feira, às 18 horas também, nessa Casa de Leis. Uma boa noite a todos, tenha uma santa e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.